DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Em Moçambique, a oposição critica a exclusão do Parlamento para discutir a presença das tropas ruandesas na província de Cabo Delgado.
É um assunto que não foi discutido na Assembleia da República. Como se sabe, o Parlamento devia ser consultado, devia ser um ator que devia dar a sua opinião.
Ainda em Moçambique, Frelimo convoca a primeira sessão extraordinária do Comitê Central do Partido para a próxima semana.
Irá ter um único ponto de agenda, que é a eleição do candidato da Frelimo à presidência, a concorrer à presidência da República.
Parlamento Britânico aprova a lei de deportação de imigrantes para o Ruanda e a NATO promete fornecer mais sistemas de defesa aérea à Ucrânia. São estes os destaques do Jornal da Manhã, da DW, para esta terça-feira, 23 de abril de 2024, com a apresentação da Mois Fernando e edição de Sandra Kiala. Para já, faço votos de uma boa escuta. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. As tropas ruandesas são vistas como a tábua de salvação na província de Cabo Delgado, com a retirada das forças da SADC da província. Mas o possível reforço de Kigali para colmatar o vazio deixado, no entanto, não é bem visto pela oposição. Aqui, pela segunda vez, o tema não chegou ao Parlamento. Também há quem questione a eficácia dessas forças no norte de Moçambique e a sua atuação seletiva restrita aos interesses da petrolífera Total Energy. Toda a reportagem com a nossa colega Nádia Souf.
Numa altura em que se retiram paulatinamente os militares da missão da SADC do norte de Moçambique por incapacidade financeira, o governo moçambicano assegura que vai vencer o terrorismo internacional também com apoio externo. E o Ruanda torna-se o único aliado de Moçambique no palco da guerra para atingir o objetivo. Porém, Kigali também poderá ter as suas limitações, como alerta especialista em contra-terrorismo Jasmine Opperman.
Mas o Ruanda só pode fornecer um determinado número de soldados. Lembrando-se, eles estão envolvidos na RDC, estão envolvidos em operações de manutenção da paz em toda a África. É um país pequeno. Não há muito mais que o Ruanda possa dar em termos de apoio. E, além disso, o Ruanda não confia nas forças de segurança moçambicanas devido às suas fraquezas. Então, estarão as forças de segurança moçambicanas em posição de contra atacar agora, Ruanda está em posição. Definitivamente, eles têm mais experiência.
Os militares ruandeses estão em Cabo Delgado desde 2021, graças ao apoio da União Europeia, orçado em 20 milhões de euros, uma decisão que nem chegou ao Parlamento moçambicano. E face ao enfraquecimento do combate à insurgência, com a saída das forças da SAMIM e o aumento do terrorismo, Moçambique terá solicitado um reforço a Kigali. Fala-se em mais de 2 mil soldados, um suposto envio que já está a ser questionado pelo maior partido da oposição, a RENAMO. José Banteigas é o porta-voz.
De facto, o recrutamento das forças externas para combater o terrorismo em Moçambique é um assunto que não foi discutido na Assembleia da República. Como se sabe, o Parlamento devia ser consultado, devia ser um ator que devia dar a sua opinião sobre o recrutamento dessas forças externas.
Em paralelo aos contínuos apelos por um apoio internacional, o presidente de Moçambique tem defendido a responsabilidade local no combate ao terrorismo. Mas, envolvidos quase 7 anos de violência, Niusi ainda enumera fases primárias de combate, como capacitação, construção de resistência e estabilização. Mas não são apenas as condições do exército moçambicano que são questionadas. A eficácia e abrangência das forças ruandesas são alvo de críticas. Só as áreas de interesse da Total Energy se merecem proteção de forças melhor preparadas? Opperman questiona mais.
Sim, é fácil argumentar que eles tiveram grandes sucessos, mas comparando com o quê? Comparando com as forças de segurança moçambicanas, isto é medir por baixo. A relutância do Ruanda em envolver-se em ataques ofensivos estruturados para além da Mocimboa da Praia é indicativo de uma força que está a ser restringida e confinada por outros interesses, como político ou interesses da Total Energy, que dirige as operações. Niusi reuniu-se recentemente com Kagame claramente a procura desesperadamente de apoio para quando o Semin sair. Onde é que Ruanda vai conseguir essas forças?
Outro senão, a confirmar-se o envio de Kigali, seria um custo que Maputo não está em condições de pagar. Alguma imprensa africana informa que Ruanda já terá solicitado ajuda financeira à União Europeia de mais de 20 milhões de euros. Um apoio sob os auspícios do presidente Filipe Nyusi, que não comprometeria a sua imagem na reta final da sua presidência e nem os cofres moçambicanos. Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Obrigado, Nádia Essouf. E no nosso espaço de 22, questionamos como analisa a exclusão do Parlamento moçambicano para discutir a presença das tropas ruandesas na província de Cabo Delgado, norte do país. Billy Bila escreve que é óbvio que é algo que o governo procura evitar, não levando o assunto tão fulcral para a segurança do Estado ao escrutínio da Casa do Povo. Mais comentários ainda adiante neste jornal. Você também pode participar e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, a Frelimo convocou para a próxima semana a primeira sessão extraordinária do Comitê Central do Partido. Segundo a porta-voz da Frelimo, Ludmila Maguni, o encontro vai ter lugar no dia 3 de maio e vai servir para escolher o candidato presidencial às eleições de outubro próximo.
Esta sessão extraordinária do Comitê Central irá ter um único ponto de agenda, que é a eleição do candidato da Frelimo à presidência, a concorrer à presidência da República. Até este momento ainda não foram avançadas candidaturas e até este momento ainda não temos nomes a anunciar. Bem, considerando que a sessão a 3 de maio irá debruçar-se sobre este assunto, pensamos que até esta data poderemos ter mais informação.
Era Ludmila Maguni, porta-voz da Frelimo, falando da realização no próximo dia 3 de maio da primeira sessão da sessão extraordinária do Comitê Central da Frelimo. Ainda em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições propôs ao governo a marcação das novas datas para a realização do recenseamento eleitoral no distrito de Kisanga, na província de Cabo Delgado, onde ainda não arrancou o registro de votantes devido aos ataques armados naquela região do país. A Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda, FLEC, denunciou esta segunda-feira, em comunicado enviado à agência Lusa, as execuções sumárias extrajudiciais de civis e inocentes cometidas pelas Forças Armadas Angolanas na região de Tando Tsinzi. A FLEC acusa ainda os militares angolanos de, em retaliação a um ataque às suas posições na noite do último sábado para domingo, terem conduzido uma ação punitiva contra a população local. O presidente cabo-verdiano José Maria Neves disse ontem que a situação dos transportes aéreos no país é caótica e tem enormes prejuízos para o arquipélago. Por isso, pediu às autoridades cabo-verdianas medidas urgentes. O chefe do Estado cabo-verdiano considera necessário mostrar claramente à sociedade, aos cidadãos e às empresas uma resolução definitiva e sustentável do setor dos transportes aéreos no país.
DW África. Deutsche Welle.
O Parlamento Britânico aprovou, na madrugada desta terça-feira, a controversa lei de deportação de imigrantes para o Ruanda, horas depois do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, ter prometido que os voos de deportação começariam a voar para o Ruanda a partir de julho. O projeto de lei já foi considerado ilegal pela Justiça Britânica. Também organizações internacionais de defesa dos direitos humanos classificam-no como desumano. Acusam, por outro lado, o regime de Paul Kagame de governar num clima de medo, sufocando os seus opositores políticos e a liberdade de expressão. há 12 anos, os primeiros deportados foram retidos num voo no último minuto após a submissão de uma providência cautelar no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Rishi Sunak, primeiro-ministro britânico, deixa para já uma garantia. Nenhum tribunal internacional nos vai parar. Jameson Wilson, diretor da Detention Action, lembra que existem várias preocupações relativamente ao sistema de asilo do Ruanda e aos riscos que correm as pessoas que serão transferidas para lá. Andrew Sharpe, deputado do Parlamento Britânico, tranquiliza os críticos, alegando que o Ruanda é um país seguro que tem provado a sua capacidade de oferecer aos requerentes uma oportunidade de construir uma nova vida. Estima-se que a deportação dos primeiros 300 imigrantes vai custar às contas públicas britânicas cerca de 2 milhões de libras por pessoa.
DW, do centro da Europa, para si.
Os países membros da NATO concordaram esta segunda-feira em fornecer mais defesa aérea à Ucrânia. A decisão foi tomada depois de uma reunião dos ministros da defesa da organização com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A imprensa, Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, explicou que a NATO identificou as capacidades existentes em toda a aliança e existem sistemas que podem ser disponibilizados à Ucrânia. Kiev tem pedido, sobretudo, mais sistemas Patriot concebidos pelos Estados Unidos capazes de abater mísseis hipersônicos russos. E Volodymyr Zelensky diz que podem salvar muitas vidas e mudar efetivamente a situação. Vocês têm esses sistemas, por favor. Implora Zelensky. O dirigente lembra que o seu país está a fazer o seu máximo no campo de batalha, mas este ano não podemos ficar à espera que as decisões sejam tomadas. Peço-vos que considerem o mais rapidamente possível o nosso pedido. A Alemanha anunciou no início desta semana que estava a fornecer à Ucrânia um sistema Patriot adicional, para além dos dois já fornecidos. A Nigéria é o primeiro país africano a introduzir a vacina mundial contra todas as 5 estirpes da bactéria de meningite. Esta iniciativa visa combater a elevada taxa de infecções e mortalidade, especialmente entre crianças num continente que enfrenta surtos recorrentes desta doença devastadora. A reportagem que se segue leva a assinatura de Claire Roth, adaptada por Jariato Balde.
A vacina MEN-5-CV, lançada na Nigéria, está a ser preparada há 13 anos. Utiliza o mesmo mecanismo usado pela MEN-AFRIVAC para combater a infecção. Nesta altura, a nova vacina só será utilizada para combater os surtos. A OMS espera que os países comecem a lançá-la até 2025 para medidas preventivas em todas as crianças a partir dos 2 anos de idade, conta a DW especialista em meningite na OMS, Maria Pierre Preziose. Quando se toma a vacina, o corpo reage criando anticorpos, que são os mecanismos de defesa para proteger das doenças infecciosas. Esses anticorpos podem também gerar alguns anticorpos específicos para muco na superfície do nariz ou da garganta, que impedem as bactérias de se fixarem. No ano passado, os casos de meningite registados aumentaram 50% em África, de acordo com a OMS. A vacina MEN-AFRIVAC, usada para combater surtos no continente, só protege contra uma única estirpe da bactéria meningocócica, o serogrupo A. Isto significa que os africanos não têm proteção contra as outras quatro estirpes da bactéria C, W, Y e Z, todas elas causadoras da doença. Entre outubro de 2023 e meados de março deste ano, a Nigéria enfrentou um surto da estirpe C que resultou em cerca de 1.700 casos suspeitos de meningite e cerca de 150 mortes em todo o país, segundo relatos da OMS. A vacina foi introduzida para combater essa epidemia. Para aqueles que sobrevivem, um em cada cinco pode desenvolver incapacidades duradouras, que podem ser incapacidades neurológicas, perda de audição e também perda de membros. Por isso, é bastante dramático e pode levar toda uma comunidade à pobreza. Especialista em meningite na OMS espera que a nova vacina de cinco estirpes seja tão bem sucedida na erradicação de todas as estirpes de meningite como a vacina A, que quase erradicou essa forma específica de meningite nos países africanos.
DW Notícias.
No plano internacional, dou-lhe conta de que quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas após a derrocada de uma casa em construção na cidade de Jiangkou, na província de Yansui, no leste da China, informaram as autoridades locais. Ainda esta madrugada, uma troca de tiros causou a morte de 12 rebeldes armados na ilha no sul das Filipinas, incluindo o líder de um movimento aliado ao grupo extremista Estado Islâmico, anunciou esta madrugada o exército filipino. Os Estados Unidos já iniciaram as conversações com o Níger sobre a retirada do país das tropas norte-americanas destacadas no âmbito da luta contra o fundamentalismo islâmico na região do Sahel. Segundo o Pentágono, uma delegação norte-americana vai a Niamey para acordar os pormenores da saída das mais de 1.000 unidades de militares cuja sua presença no Níger é considerada ilegal pelo novo governo nigerino. Mais de 110 civis foram sequestrados há seis dias por extremistas islâmicos no centro do Mali, informaram nesta segunda-feira fontes locais. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, criticou ontem na Nigéria o facto dos Estados africanos receberem menos fundos para lutar contra o terrorismo do que as missões de manutenção de paz da ONU. O dirigente também alertou para uma escalada do terrorismo em todo o continente africano, onde uma média de 8 incidentes e 44 mortes foram registrados todos os dias em 2023, em comparação com 4 ataques e 18 mortes por dia no ano anterior, isto é, em 2022. Centenas de pessoas manifestaram-se ontem em frente à casa do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu durante a celebração da Páscoa judaica para exigir um acordo que permita a libertação dos reféns retidos na faixa de Gaza. Os manifestantes mostraram cartazes e bandeiras e atiraram tinta vermelha sobre uma mesa em vez do tradicional vinho tinto usado durante a celebração da Páscoa judaica e posteriormente queimaram-na, segundo o jornal The Times of Israel. Foram as notícias a essa altura. Para já, fica com o espaço do ouvinte.
DW Espaço do Ouvinte.
E no nosso Espaço do Ouvinte hoje perguntamos como analisa a exclusão do Parlamento moçambicano para discutir a presença das tropas ruandesas na província de Cabo Delgado, norte do país. Recebemos muitos comentários. Por exemplo, Chupai Mutukua diz que não é só a oposição que está contra esta exclusão, o povo em geral, incluindo os próprios que sofrem noite e dia em Cabo Delgado. Admiro o silêncio da Frelimo, que está a deixar Felipe News vender o país aos ruandeses. E depois também o Francisco Alberto diz que em Cabo Delgado a situação voltou à normalidade, um pouco por causa da presença das tropas ruandesas. rwandeses. Rosário Ntapam, que nos escreve a partir do distrito de Xemba, na província de Sofala, começa por saudar os profissionais da DW e a todos os ouvintes e diz que façam uma avaliação negativa, porque este é um país democrático e tropas rwandesas estão em Moçambique sem consentimento do povo moçambicano e dos partidos políticos representados na Assembleia da República. Antes destes militares estarem presentes no solo pátrio, o Presidente da República devia fazer um documento legal a informar. É ponto final ao Jornal da Manhã desta terça-feira, que teve a apresentação de Amos Fernando. Eu volto a estar consigo amanhã.